Finato, que é servidor da Unipampa, com sede em Bagé, com campus em 10 municípios do estado do Rio Grande do Sul, e ele sempre vem aqui no nosso programa, é um particular amigo nosso já, ao longo desse período que ele está trabalhando na Unipampa, falando sempre sobre essas questões que se relacionam com a vida dos alunos, processo seletivo, enfim. Querido amigo Bruno, prazer te receber de novo na redação, tudo bem?
Boa tarde, Zé. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura. Tudo bem?
Tudo, jóia. Graças a Deus. Vamos falar um pouco sobre a nossa Unipampa. Dias atrás eu conversei aqui com o nosso reitor e falamos sobre a quantidade de vagas que foram colocadas à disposição nos mais diversos cursos, nos nossos campus, para que o pessoal, né, tenha acesso ao ensino superior aqui em Bagé e na região. Fala um pouco sobre isso, porque é extremamente importante, porque a quantidade de vagas é bem expressiva. Eu estava observando no material que as meninas, suas colegas da comunicação encaminharam para cá, que é em torno de 2.920 vagas, e eu quero que tu fale um pouco também para a quantidade de cursos, né? Enfim, isso é matéria agora para o segundo semestre já, é isso, né?
Sim, Zé. Então, na verdade, o edital que os colegas me passaram para divulgar, né, é o processo seletivo complementar.
Tá? Perfeito.
Ele tem 2.920 vagas em 57 cursos, né, espalhados nos 10 campi da Unipampa. Tá? Esse processo ele é um pouco diferente do que o pessoal está acostumado, tá? Não é aquele processo tradicional de ingresso, que é via Enem.
Sim.
Tá? Esse processo seletivo, ele tem 5 modalidades de concorrência, né?
Sim.
E que esses candidatos, algumas dessas modalidades são para alunos ou ex-alunos da Unipampa.
Sim.
E outros para a comunidade externa, né? Então, eu vou falar rapidamente sobre
modalidades. Não, por favor, tem todo o tempo do mundo aqui para te falar, fica tranquilo, né? Que nós temos disponibilidade de tempo para vocês falarem sobre isso. Eu acho que é importante tu fazer essa ressalva aí dos tipos, né, de seleção que serão feitas.
Certo, então. Então vamos lá. Assim, a primeira modalidade que do processo seletivo complementar é para o segundo ciclo de formação, para egressos dos cursos de bacharelado e licenciatura interdisciplinar.
Certo.
Então, que são cursos.
Quando tu troca dentro da própria universidade.
Isso, pode ter alunos de fora, assim, que tem um curso
desses
cursos, mas ele é mais voltado principalmente para esses alunos da instituição, né,
sim,
que tem cursos específicos que permitem esse segundo ciclo de formação.
E na verdade, né, Martina, tem um detalhe muito interessante, que tem muita gente que acaba se transferindo de um campo para outro, né, e talvez aí também tenha uma possibilidade de fazer isso, né?
Sim, aí já é outra modalidade, Zé.
Então já fala também sobre isso, que é importante. Termina de falar sobre essa que estava falando, porque eu acabei te interrompendo.
Não tem problema, pode interromper quando quiser. Porque é sempre bom conversar contigo, porque sempre um diálogo é sempre uma troca, né?
Ah, que legal.
Então, eu estava te dizendo que essa modalidade é o segundo ciclo para aqueles candidatos que são já formados em licenciaturas ou bacharelados interdisciplinares.
Certo.
A opção que tu comentaste é a reopção de curso, tá? Que são para alunos da Unipampa que desejam trocar de curso dentro da própria instituição.
Claro, porque às vezes são militares, filhos de militares, né, ou de professores, enfim, que acabam saindo de uma cidade. Por exemplo, o cara está lá em São Borja, aí vem para cá o site Jaguarão, né? Eu estou fazendo essa fala porque tem muitos militares que acabam se transferindo, né?
Sim. Na verdade, não importa o motivo, porque assim, muitas vezes, como os nossos alunos são bastante jovens, eles não conhecem exatamente o que é a profissão, né?
Claro.
E quando ingressam no curso, eles acabam que dizem, não é isso
não
realmente
é isso que
eu gostaria de estar fazendo.
Sim.
Então, eles têm a opção de, em vez de fazer todo um processo de Enem, SISU, né, de novo, eles podem estar trocando de curso dentro da instituição. Tem uma outra modalidade, que é para aqueles alunos, né, que abandonaram os estudos por qualquer motivo também, né, então, que é o reingresso. Que essa modalidade, para quem abandonou, já estava matriculado, mas por qualquer motivo não fez matrícula, não deu continuidade e deseja retomar os estudos. Então, essa modalidade é o reingresso. Então, que geralmente os nossos alunos é que já conhecem melhor essas três modalidades que a gente já falou.
Sim.
E a comunidade externa, normalmente, ela conhece mais são as outras duas modalidades que eu vou falar agora.
Sim.
Que é a transferência voluntária ou
claro.
O ingresso para portador de diploma, que são duas modalidades mais tradicionais. Né?
Sim.
Que a transferência externa, voluntária, né, como eu estou dizendo, ela é para alunos de outras instituições, sim, né, que sim. desejam estar vindo para a Unipampa. Então, por exemplo, eu faço um curso X na instituição tal,
sim.
A, e eu desejo fazer esse mesmo curso na Unipampa. Então, eu posso participar do processo de seleção e fazer transferência para a Unipampa.
Claro.
E da mesma forma o portador de diploma, né? Então, eu já tenho uma graduação, mas eu desejo estar fazendo um outro curso, né, claro. Aí na Unipampa. Então, eu faço a inscrição para estar concorrendo e ingressando em qualquer um desses 57 cursos que a gente está ofertando.
Claro, e às vezes pessoas que estão vindo, inclusive, de fora, de outros estados ou de outras cidades, e que querem continuar os seus estudos, né? Até eu estava falando com o Roberlane sobre isso, né? E é uma gama bem expressiva, às vezes, né? Dependendo do semestre e da quantidade de pessoas que estão vindo, que têm interesse, né? Que pode utilizar de uma dessas possibilidades que são oferecidas, né, Bruno Martinato?
Sim, com certeza, né? Não só os de fora, né? Mas também eu sempre posso te dizer que, na verdade, a Unipampa ela tem que olhar bastante para a sua comunidade, principalmente que está ao redor, né?
Sim,
nós
fomos
implantados, né, há 10 anos atrás mais, né? Com o objetivo de um desenvolvimento regional.
Claro.
Não necessariamente significa dizer que nós somos bairristas.
Sim,
mas
sim.
Eu acho que a gente tem que fomentar também muito a participação, né? O ingresso dos candidatos locais, obviamente sem esquecer, eles são muito bem-vindos todos os candidatos de fora, né?
Claro, e às vezes também tem, até conversei com o Roberlane sobre isso, que às vezes tem um caso de, tu estava numa determinada faculdade cursando um tipo de licenciatura e acaba-se, não tem mais aquele curso naquela universidade e tu tem a possibilidade de fazer esse ingresso mediante essa seleção aqui, né?
Sim, exatamente. Tem várias das possibilidades aí, né, de apostas. A transferência, nesse caso que tu comentaste, é a mais comum.
Sim.
Porque o aluno não terminou. No caso do portador de diploma, ele já precisaria ter terminado uma graduação, né?
Claro, claro. Não, e às vezes acontece, como eu acabei de falar para ti aqui, para os nossos ouvintes, né, que termina um determinado curso, né? Aqui em Bagé já aconteceu várias vezes de cursos estarem em andamento, depois, devido à diminuição de interessados, né, as pessoas acabam migrando, né, e tendo que ir para outra universidade.
Sim, esse é um movimento assim natural. Na verdade, sim, quando um curso fecha, eu acho que é importante também esclarecer para a comunidade, né? Na verdade, o curso ele tem um compromisso com aqueles alunos que já ingressaram,
então,
segue sendo ofertado, né, as componentes até que os alunos todos se formem ou eventualmente se transfiram ou desistam, seria mais ou menos, tá? Mas esse movimento de reciclagem, assim, eu acho que ele é natural dos cursos, né?
Sim.
Os cursos, eles vão naturalmente evoluindo, né?
Claro. Tu falou aqui que são 57 cursos. Quais seriam os principais cursos de graduação e que são os mais procurados aqui, não só no nosso campus de Bagé, mas nos demais campus, pelo que tu tem observado?
Olha, praticamente todos os cursos da Unipampa estão contemplados aí nesse
inclusive
nesse
várias digital, engenharias, né?
Isso. Aqui no campus Bagé, eu estou olhando aqui a relação, e eu acho que todos os cursos do campus, eles estão ofertando vagas. Então, ó, temos a engenharia de produção, que é um curso bastante procurado, engenharia química,
né?
Engenharia de alimentos, engenharia de computação, engenharia de energia. Então, as cinco engenharias, elas estão contempladas. Já nas licenciaturas, nós temos a licenciatura em letras português e literaturas de língua portuguesa, letras, línguas adicionais, que é inglês e espanhol,
certo.
Matemática, química, música, física. Então, todas as licenciaturas também estão contempladas aí no
nesse
no
edital.
Nesse edital, exatamente.
É, deixa eu te perguntar, eu tenho uma certa curiosidade, mas uma curiosidade de repórter. Como é que é a procura para o curso de música? Porque ele não é um curso que tenha muito tempo de instalação, né? Então, por isso que talvez desperte algum interesse também das pessoas, né?
O curso é bem procurado, sempre a gente consegue ocupar a maior parte das vagas nos processos tradicional de ingresso, e aí sempre, no caso, quando a gente acaba completando as vagas, via esses demais processos complementares, né?
Sim,
então sempre tem uma procura boa, assim, pelo curso. curso.
Que legal,
é bem interessante, é um curso realmente diferente, né,
claro.
do tradicional, que muitas desperta bastante realmente interesse da comunidade. Então,
claro.
Quem tiver interesse pode estar aí conferindo, né?
Uhum. Outra curiosidade também, comunicação social é só São Borja?
Comunicação social, sim, é só São Borja.
É jornalismo,
praticamente,
né?
Todos os nossos cursos da área da comunicação, eles estão em São Borja, né?
Uhum.
E quando a Unipampa também foi criada, né? Muitos dos cursos foram mais ou menos agrupados,
claro,
por afinidade, né,
sim,
por áreas,
sim.
E a área de comunicação, ela foi toda posta junto do campus de São Borja, que aí tem,
claro,
comunicação social, tem jornalismo.
Sim.
Então,
claro. E na área da saúde foi praticamente uma ação que permeia no campo de
Uruguaiana,
né?
Isso. Aí em Uruguaiana nós temos a medicina, né?
Uhum.
Que já desde 2016,
sim,
se eu não me engano.
Sim.
Fisioterapia, enfermagem, farmácia, sim, medicina veterinária e também educação física e aquicultura.
Claro. Certo, certo. Aqui, no, como tem, o pessoal tem muito interesse, não só no Campo Ibagé, mas também em Dom Pedrito. Eu não sei se tu tem condições de já me informar aqui quais são as vagas para o Campo de Dom Pedrito, que é bem próximo de nós aqui.
Sim, claro.
mais na área rural também, né?
Isso. Uhum. Na verdade, para Dom Pedrito tem vagas no curso de Enologia,
sim,
de Zootecnia,
sim,
e Ciências,
opa,
da Natureza.
Sim.
E já que estamos falando dos campos mais próximos,
uhum,
né, eu acho que também é interessante destacar os campos de Caçapava, né?
Sim,
onde está a geofísica, a geologia, mineração,
claro,
e a ciências exatas, como a licenciatura,
uhum,
e a engenharia ambiental e sanitária. Então,
claro. E nos campos de tanto de Livramento como também de Jaguarão, tem algumas coisas que são da relação internacional, né?
Em Jaguarão, na verdade, é um campus mais da área do ensino, da área,
uhum,
das letras. Então, nós temos a pedagogia,
uhum,
tá? Letras também, em português, que é um ensino à distância,
sim,
né? Letras e literatura de língua portuguesa, letras espanhol e literaturas hispânicas, e produção,
sim,
cultural e gestão de turismo.
Mas
esses
o turismo tem tudo a ver com a questão internacional, né?
Sim, tem toda uma interação ali com a fronteira.
E essa questão também ali, tu falou do espanhol, também tem todo um interesse, né, dos dois lados, né?
Ah, com certeza. Inclusive, é uma pauta, acho que para nossa uma próxima entrevista, a gente falar do nosso processo seletivo específico para fronteiriços.
Olha,
né? Ele acontece justamente para campos onde tem cidades de fronteira, como Jaguarão,
claro,
Livramento,
uhum,
Itaqui, Bagé.
Livramento tem relações internacionais também, né?
Isso.
Uhum.
Nesse edital, especificamente, tem vagas para relações internacionais,
uhum,
e para o curso de administração.
Uhum. Isso tudo é para o curso regular, né? EAD tem alguma coisa já prevista para proximamente?
EAD, em breve, acredito que tenha a questão, uhum, do curso de letras, letras português também,
uhum,
que deve sair em breve um edital específico desse curso. São,
uhum,
150 vagas, né, nos polos de Jaguarão, Livramento e Alegrete, Dom Pedrito e, se eu não me engano, Caçapava, que aí fecha 30 vagas em cada um desses polos. Mas eu acho que é importante também o pessoal ter,
sim,
em mente que,
favor,
no momento nós estamos em ensino remoto. Então, por,
sim,
exemplo, para aqueles que gostariam, podem ingressar agora, né,
uhum,
no curso, o ensino ele vai ser toda, além de toda a inscrição e as aulas que no momento estão remoto, né,
uhum,
depois o candidato ele pode estar se preparando para para realmente ver como é que ele vai, né,
uhum,
enquadrar a questão dos estudos. Mas,
claro,
essa é uma questão bastante importante, que no momento nós estamos em ensino remoto e,
uhum,
esse edital ele tem ingresso, né, como a gente estava falando, para o,
uhum,
segundo semestre, né, que na verdade vai começar, né, segundo semestre letivo, isso é,
uhum,
importante destacar, em 1º de fevereiro,
uhum,
tá? Porque nós, como em função de pandemia, nós tivemos com a suspensão das atividades,
uhum,
né,
claro,
por um tempo,
evidente,
né? Então agora no momento o que está em andamento é o 1º semestre letivo de 2020.
Sim, certo. Muito bem, querido Bruno, aqui sempre à disposição, se tu quiser ao longo da semana, hoje já é quarta-feira, acho que segunda-feira de repente a gente pode dar uma reforçada nisso aí, né?
Certo, Só é importante, acho que, deixar como é que o pessoal faz a inscrição, né?
Sim, acho que é importante, né? Sim,
então,
sim.
Se quiserem qualquer informação sobre o processo seletivo, tá? Então, o pessoal acessa o www.unipampa.edu.br, né? E ali vai ter informações sobre o edital e sobre todo o funcionamento, todos os cursos da Unipampa. Então, o pessoal pode estar aí procurando e se inteirando, né, das informações das mais variados tipos, até questões de assistência estudantil, pesquisa, extensão, então todas as atividades que a universidade desenvolve, né?
Claro.
No seu andamento normal, né?
Claro, com certeza.
E no período letivo e, obviamente, também agora durante as atividades remotas.
Muito bem. Bruno, então já vamos ficar agendados para segunda-feira, 17 horas, se Deus quiser, para a gente fazer mais uma nova conversa, reforçar isso, que eu acho extremamente importante. Tem muita gente querendo ingressar nesse sistema seletivo que vocês estão simplificado, que vocês estão utilizando aí, e que eu acho de extrema importância para quem quer continuar estudando, né?
Certo, então. Deixamos marcado, então, para segunda-feira já.
Te espero segunda, então. Um abraço, certo. Querido amigo. Até.
Abraço, Zé.
Tchau.
Agradeço também em nome do nosso reitor,
Roberto Lenin. Imagina. O Roberto Lenin é meu parceiro aqui também. Como eu diria, é sócio do Redação. Abraço, querido amigo.
Abraço.
Tchau, Bruno. Até.